Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tropa de Elite.
Robertinho Scarpita, um show de rádio pra você.
6:08 na Bahia, 6:08, bom dia pra todo mundo, pra você, bom dia pra você também, hein?
Bom dia, bom dia.
A partir de agora tem Tropa de Elite no som da sua Rádio Gabriela FM, a maior audiência de todo o sul e extremo sul da Bahia, tá todo mundo ligado?
Gabriela FM.
Muito prazer, eu sou Robertinho Scarpita e do meu lado, dividindo a bancada, tem ele, repórter policial mais premiado da Bahia até as 8. Trazendo muita informação, prestação de serviço e, é claro, a sua participação aqui.
Marinho Santos.
Chegando no seu rádio. A partir de agora você fica ligado, aumenta um ponto no volume. Estamos juntos até as 8 da manhã de hoje com muitas notícias, muitas informações. E ó, pare e pense, este programa é diferente de todos os programas de rádio que você já ouviu por aí. Então aumenta um ponto, vem comigo, vem com Robertinho Scarpita até as 8 da manhã de hoje.
Muita informação, prestação de serviço, tem entrevista hoje a Aline Andrade do Grupo As Guerreiras, todos os anos nessa mobilização aí, chamando a atenção para os cuidados, a prevenção, o tratamento, Outubro Rosa, seu repórter. E a Aline é uma guerreira. Ela estará conosco daqui a pouquinho, a partir das 7, fazendo esse convite, falando da luta, os desafios que foram vencidos ao longo, né, desses 365 dias. E a gente abraça todos os anos esse projeto brilhante, que é o projeto desenvolvido pelo grupo As Guerreiras. Aline Andrade, a nossa convidada de hoje, em mais uma edição da Metralhadora da Informação.
Deixa eu acordar três amigos aqui no Tropa de hoje.
Acorda pra vida.
O mestre Roxinho, no Rio do Engenho, tá dormindo, levanta da cama. Acordando também o vereador Dai da Serra, em Serra Grande, e Manuel Cearense, na Rua da Horta, ele com coração dividido, Rua da Horta e Rio do Engenho. Manuel Cearense, vamos acordar, não faça como o cantor Itaçuci, fica debaixo da coberta ouvindo Tropa de Elite.
Meu Tropa de Elite começa hoje, já falando a questão da iluminação da ponte. Ontem, voltando para casa, a turma já estava lá. Tem uma manifestação marcada para hoje, segundo os organizadores, estar mantida mesmo ontem, a prefeitura já iniciando. Inclusive ontem acenderam as luzes, já deu um ar da graça, né? Fizeram um teste, eu acho que hoje
o 100%. O lado sul ontem já estava aceso e eu passei, o pessoal
Marinho Santos
continuava
viu.
Trabalhando na manutenção por volta das 20 horas, eu passei no local.
Marinho Santos viu. Pois é. Mas está mantida a manifestação para hoje, cobrando, né, o retorno da iluminação. Eu acho que é um cartão postal. Nós temos o quê? 3-4 anos que a ponte foi inaugurada. É inaceitável a gente ver toda aquela parte sendo já degradada, seu repórter. Já são postes que não existem mais, iluminações de LED já pendurada. E a gente vê em outras cidades aí o material que é usado. Nós temos esse litoral brasileiro aí com orlas belíssimas que utilizam iluminação de LED. Agora, o material é diferente, é por isso que a gente cobra muito aqui a questão do fiscal de obra. Porque só paga depois que tiver tudo ok. Você tem que testar qual o material que foi usado. Nós tivemos uma informação privilegiada sobre a questão do guarda-corpo ali da ponte. Parece que faltou, né? E aí tiveram que comprar em uma loja aqui da região. E aí não era o mesmo produto utilizado no restante do guarda-corpo da ponte. Tá lá um trecho totalmente já destruído, deteriorado. A gente tá na beira da praia, salitre, é ação, é uma coisa natural. É por isso que a gente cobra aqui dos nossos governantes uma preocupação. Olha, essa obra vai ficar na beira da praia. Então tem que usar um produto de qualidade, pra gente não poder ver o que a gente tá vendo ali. o que já se jogou de dinheiro fora naquela parte, seu repórter, meu Deus, eu vou começar o programa, vamos acordar o prefeito, acordar.
O prefeito, acorda, tem que trabalhar.
Acordar o prefeito Marão, prefeito de Ilhéus, prefeito Augusto Castro em Itabuna. Ô prefeito, olha o que tem de buraco nos bairros de Itabuna, prefeito. Tem que olhar para os bairros também, prefeito. Prefeito Augusto Castro parece só ter um olhar especial pela área central de Itabuna, seu repórter. O que tem de buraco? Falar em buraco, viu? Atenção, secretário Átila. Em frente ao posto Leleu, automecânica Elcio, próxima entrada da WC Isabel, um buraco só faz crescer, secretário. Tem que tapar aquilo ali, secretário. Fizeram o tapa-buraco no Pontal? Alô Manto Júnior, que também estava cheio de buracos, e esqueceram desse buraco ali, dá pra vocês saber. Tem um buraco também na Avenida Esperança, tem buraco na Rua da Linha, tem buraco aqui, ali e acolá, viu, seu repórter?
Olha, Scarpita preparando um desabafo para direcionar ao prefeito Beda. Prefeito Beda de Ubaitaba, o estádio Felipe Miranda foi derrubado a quem interessou. A ABB, Associação Atlética Banco do Brasil de Ubaitaba, foi fechada também na gestão do prefeito Beda. Então, no programa de amanhã, possivelmente, já estaremos aqui e dissecando tudo. Prefeito Beda, Ubaitaba tá pedindo socorro. Cadê o esporte? Não sei porquê, rapaz. Se o saudoso Everaldo... O Everaldo, eterno presidente da Liga de Ubaitabense de Futebol, estivesse vivo, meu amigo, derrubar o estádio. A Sudesme tem uma contrapartida, tá lá tudo jogado, largado. Cadê o esporte amador de Ubaitaba? Cadê a seleção de Ubaitaba no Intermunicipal? Com a palavra o prefeito Beda, estamos preparando tudo. E vamos botar pocando aqui, cobrando ao prefeito Beda de Ubaitaba.
Acorda, Beda, acorda, Beda. Acorda, tem que acordar. Tem que trabalhar. Acordar pra vida aí os prefeitos da nossa região, viu? Bom, trazer informação do tempo, porque você já sabe, nossa equipe já está escalada. Matheus Santos, Manuel Messias, Nath Almeida, Paulo José, Edenildo Braga e Matheus Santos no Giro Regional, trazendo as informações também do futebol. E agora, como é que está o tempo? Como é que está o tempo e a temperatura? Você que está ligado com a gente, você que vai acompanhando o nosso programa e nesse início, a gente sempre está trazendo, né, informação do tempo. Escarpita, como é que tá o tempo aí? Fala pra gente! Confere agora aqui no Tropa! De acordo com a agência Clima Tempo, céu nublado, termômetros marcando 23 graus, 3% é a probabilidade de chuva para hoje. Tem terça-feira de sol na nossa Ilhéus, a terra da Gabriela. Olha, o pessoal da Globo aí já filmou boa parte o Marinho Santos, as externas aqui do remake da novela Renascer. É, e agora muita coisa será produzida lá na cidade cinematográfica, lá no Rio de Janeiro. A turma que aproveitou aí, curtiu muito, né, a Fazenda. Uma pena a gente viu o Rio do Braço, né, que foi cenário da primeira versão da novela Renascer, não ter preservado todo aquele cenário. Né, e infelizmente nada, até a igrejinha, utilizaram a igreja lá do norte para poder gravar as cenas aí do remake.
Lamentável. Mas e no distrito de Lagoa Encantada, muitas, o negócio foi diferente.
Muitas, viu? Cenas lá na Lagoa Encantada.
Lagoa Encantada, faltou filmar a Dona Mundinha.
Vamos lá, as manchetes que serão destaques a partir de agora aqui da Metralhadora da Informação, que você vai participar, 739-8829-1029, no nosso WhatsApp, interagindo com a gente, as manchetes do programa.
Policial militar denunciado pelo Ministério Público, acusado de agressão, ameaça de morte contra a namorada. PM acusado de ter cometido diversos crimes, loteamento Praia Dourada, litoral sul de Ilhéus.
Ilhéus recebe primeiro navio da temporada de cruzeiros. Quinta-feira agora, dia 26.
Polícia Civil inicia curso de formação de 789 novos investigadores.
Olha, caso rachadinha na Câmara de Ilhéus envolvendo o vereador Edivaldo Gomes. De acordo com informações, nada foi dado entrada na mesa diretora. Na presidência da Câmara, seu repórter, não chegou nenhum pedido, apenas no Ministério Público.
Dois homens e uma mulher fizeram arrastão em pleno centro de Ilhéus, em uma república, levam a marca Ladrões da Papera.
Crise na educação especial do município. Pais de alunos que necessitam, né, dessa educação especial realizaram um protesto, estão aí pedindo uma resposta. E atenção, pessoal da SEDUC. Secretária Loura, por que que Ilhéus está com essa falha na educação especial? E ainda a movimentação da carga no porto de Ilhéus, que cresceu 33%. E a expectativa para essa audiência hoje em Brasília, vereador Augustão e comitiva de Ilhéus, audiência do Ministério dos Portos para tratar sobre o avanço do mar na Zona Norte. Essas e outras a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação. Bom dia para todo mundo e tem entrevista. As guerreiras Aline Andrade é a nossa convidada de hoje.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM.
Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Robertinho Escarpita, um show de rádio pra você.
Marinho Santos.
A hora certa, você ligado, Tropa de Elite, 6:20, 6:20. Olha, o soldado da Polícia Militar, lotado no CPR Sul, Ilhéus, o Ministério Público de Ilhéus, através da promotora de justiça Giovana Souza Barbosa, denunciou o policial militar Rafael Novaes de Andrade, acusado de ter agredido e ameaçado de morte a namorada Alana Graziele Ferreira Antunes Batista e a amiga Alana, e ainda a jovem Jéssica Souza de Oliveira. Esse fato ocorreu durante a madrugada do último dia 23 do mês de setembro, em um apartamento localizado no prédio Granville, que fica ali na rua dos Tangarais, número 178, loteamento Praia Dourada, litoral sul de Ilhéus. E na denúncia, o Ministério Público destaca que o policial militar cometeu diversos crimes, como tentativa de homicídio qualificado, lesão corporal dolosa, ameaça, violência contra mulher e disparos de arma de fogo em local habitado. Na petição inicial, a promotora de justiça, com base no auto de prisão em flagrante, ela destaca que Rafael e Alana discutiram devido ao ciúme do policial militar em relação a um ex-namorado de Alana. Todos estavam em uma badalada casa, uma casa noturna de shows, próximo à ponte Jorge Amado. Após um tempo, o grupo foi embora do local e durante o trajeto, o policial militar sacou a pistola, efetuando diversos disparos em via pública e ainda quebrou o aparelho telefone celular de Alana Graziele. O soldado PM Rafael Novaes de Andrade teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, enquanto o Ministério Público requereu que o policial militar seja denunciado, processado e submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri pelos crimes ora praticados. Daqui a pouquinho, Scarpa, eu volto falando. O município de Uruçuca realiza conferência de cultura hoje, a partir das 8:00 AM.
É o destaque do nosso correspondente Matheus Santos. Uruçuca aí na cena, viu, seu repórter? Olha, em Una, tá um problemão tremendo aí. Vazaram alguns áudios envolvendo vereadores, com a alta cúpula do governo municipal. A gente está apurando aí para trazer mais detalhes no nosso programa. Turbulência na política de Una, viu, seu repórter? Ê, danado! Olha, ontem você trouxe a informação, né, sobre a questão do estudo, né, para o avanço das obras ali antes de intervenções nas cabanas da Praia dos Milionários. Daqui a pouco a gente vai trazer essa informação para você que está aí acompanhando o nosso programa. Nós, o programa Tropa de Elite, nós estamos acompanhando também o caso envolvendo o vereador Edivaldo Gomes e a rachadinha. Foi denunciado por ex-assessores do vereador Edivaldo Gomes. Só que a informação que o Tropa de Elite obteve é de que na presidência da Câmara, na comissão de ética da Câmara, não chegou nenhuma denúncia. Então, solicitamos aí a os ex-assessores do presidente que também protocole lá na presidência da Câmara o pedido para que seja investigado e que as denúncias também sejam feitas na presidência da Câmara, no Conselho de Ética, seu repórter. Existe Conselho de Ética para ver a quebra do decoro parlamentar. Tem todo um processo aí. No Ministério Público, o caso segue sob comando da promotora doutora Alícia. É a promotora responsável aí pela questão, né? Tem dois alvos, Prefeitura e Câmara Municipal. A oitava promotoria que tem à frente aí a competente doutora Alícia. E a gente vai ter que fazer uma visita à doutora Alícia aí no MP. Então, esse caso da rachadinha, a gente viu um exemplo em Itabuna. O vereador foi afastado, o suplente empossado, seu repórter, enquanto todo o caso é investigado, resolvido e o resultado. É o que a gente quer que aconteça em Ilhéus também. Não dá pra gente estar aqui todos os dias cobrando uma resposta e dizendo não à corrupção, porque as pessoas cansam de esperar. Esse programa não vai deixar cair no esquecimento esse caso da rachadinha envolvendo o vereador Edivaldo Gomes. O vereador Edivaldo Gomes precisa falar também, seu repórter. É inaceitável isso.
É bom falar em vereador, dizer para os nossos amigos, nossos ouvintes, que ontem, durante um café, recebemos a presença do vereador presidente da Câmara, o Paulo Carqueja.
Sexta-feira vai estar conosco.
Conversou com a gente sobre vários assuntos envolvendo...
Sexta-feira, seu repórter, né? sexta-feira ele vai estar conosco trazendo todas as informações.
Todos os detalhes aqui no programa Tropa de Elite.
Vamos no zap, dá moral pra quem dá moral pra gente.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Olha a turma que tá lá ligada com a gente em Olivença, nosso amigo Tio Lee, rapaz, Tio Lee de Olivença tá aqui pedindo pra mandar um alô, Escapito e Mário Santos, manda um alô, rapaz, pra ele, ele não perde o programa de vocês lá na Tapera, é seu Raimundo, mais conhecido como Mudeiro, Alto da Tapera, é fã do Tropa de Elite, tá ligado com a gente, Balaio. Balaio tá lá no Alto da Esperança. Nosso amigo Odaíl Suaranha. Alô, Mário Santos. Alô, Escarpita. Galera do bem. Vamos para mais uma ação em dose dupla. Doadores de sangue. A Ilana Pimentel dos Santos e Renata Rodrigues da Silva precisam com urgência de doadores de sangue tipo O negativo, A negativo. Sua solidariedade vai salvar mais uma vida. Compareça ao Banco de Sangue do Hospital São José. Um abração a todos aí do Banco de Sangue do Hospital São José. A turma que está lá em Sambaituba ligado com a gente. Nossa amiga Deise Francis, rapaz. Deise Francis também ligada no Tropa de Elite. Lulu, que acorda pra vida. Bom dia, bom dia. Gilmara, Gilmara Zelito, nosso querido Zelito, lá na zona norte da cidade de Ilhéus, também acompanhando a metralhadora da informação. Tem a turma do Cinzep aqui ligada com a gente. Marinho Santos Escarpita, bom dia. Manda alusão aí pra toda a diretoria do Cinzep aqui. A Vitória, Claudiana, Nita, Trindade, Gilson, Alain, Rafael e Tijoca, o nosso presidente. Abração aí. Vem aí o Diretoria Fest, viu? É, rapaz. É o Servidor Fest, a diretoria mais que especial do Sinzep aí, preparando essa festa maravilhosa, viu? Festa bonita, bonita, bonita. Daqui a pouquinho, olha o Mário de Queiroz, seu repórter. Mário de Queiroz, o fotojornalista, tá ligado com a gente. Nosso amigo também, rapaz, o homem forte. É. Ciso Boy, um abraço pra você, Ciso. Ciso Boy tá preocupado com essa questão aí, dessa audiência, né, seu repórter? Hoje em Brasília. Essa audiência em Brasília. A gente aguardando também as primeiras informações. Hoje a partir das 16h, né? Celinha da Associação dos Diabéticos. Celinha, um beijão pra você. Obrigado pelo carinho, ligado com a gente. Também, e também, também, o nosso querido Ébano Tavares, homem do esporte. Primeiro giro regional chegando pra você.
A região interligada no Tropa de Elite.
E no primeiro giro tem ele, Matheus Santos. Bom dia, bom dia, bom dia, Matheus Santos.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Hoje é terça-feira, dia 24 de outubro, a gente vem chegando com informações para nossa Uruçuca. Olha só, em a Prefeitura Municipal de Uruçuca, através da Secretaria de Educação, convida você para a 5ª Conferência Municipal de Educação, a Comed. Este evento desempenha um papel fundamental nas discussões da 5ª Conferência Nacional de Educação, CONAI, e representa uma oportunidade para a nossa comunidade refletir, avaliar e propor diretrizes para a educação nacional, com foco especial na educação municipal. E ainda a Prefeitura de Uruçuca, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, realiza a apresentação de programas de microcréditos do Crédito Bahia e ações da Secretaria no primeiro Fórum da Agricultura Familiar no Território Litoral Sul. Lembrando que hoje tem atendimento médico aí na Fazenda Vitória, aí do secretário Agdo Muniz, aí sentido é o ramal Taboquinhas, tá bom? Doutor Antônio Manuel, toda a sua equipe de enfermeiros estarão lá chegando, a gente comunitário também. Marco Túlio no volante, dando aquela moral pra gente ouvindo Tropa de Elite. E é só alegria. Um abraço pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Eu sou o Matheus Santos, diretamente de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite aqui na Gabriela.
Valeu, um abraço.
Bom dia a todos, amigos. Até amanhã.
Um abraço pra você. Sucesso no evento hoje aí em Uruçuca. Vamos pro faturamento, a gente volta já já, até as 8, Tropa de Elite. E oferecimento em todo especial Premoldados Guanabara, pomada especialista, Rede Meira de supermercados, manta impermeabilizante Ecoborracha Doutor Fix, Previmais, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, Jal Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil e Hospital Vida.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Estamos de volta! 5,9. Aqui a notícia chega primeiro. E é claro, você é muito que bem informado, hein? Bom dia, bom dia, bom dia.
Tropa de Elite.
Marinho Santos.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6 horas e 41 minutos. 6h41. Olha, a Polícia Civil da Bahia deu início no dia de ontem ao curso de formação de 789 novos policiais civis aprovados no concurso 2022 para as funções de delegado, investigador e escrivão. Uma aula inaugural aconteceu no auditório do Centro de Cultura Cristã da Bahia, no Costa Azul, lá em Salvador, com a participação do vice-governador, o Geraldo Júnior, representando o governador Jerônimo Rodrigues, da delegada-geral Heloísa Brito e do secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner. Uma formação e qualificação para quase 800 policiais que, com certeza, estarão preparados já para o carnaval do próximo ano, com treinamento qualificado, legislação específica e, acima de tudo, dedicação para que possa dar continuidade a alguns investimentos na área de segurança pública, avaliou aí o vice-governador da Bahia, que acrescentou na última semana, o senhor acompanhou as entregas dos novos armamentos tanto da Polícia Militar como para a Polícia Civil, e reforçou uma das forças de polícia, que é a Polícia Civil. Segundo a delegada-geral Heloísa Brito, o curso tem duração aproximada de 3 meses. E o objetivo é que no final de janeiro eles já estejam com a capacitação técnica necessária para que possam exercer suas atividades. É um investimento grande, segundo ela, do governo do estado da Bahia, aplicando nesse curso de formação entre bolsas e instrutores, buscando o que há de melhor no mercado para que possamos formar aí profissionais diferenciados que vão agregar junto à Polícia Judiciária, explicou. Mandando um abraço hoje, aniversário, Scarpita, no presídio. Vai ter bolo hoje no presídio, o advogado Ariston Cardoso, o agente penitenciário, agente de presídio, né? O Rafael Nobre. Rafael Nobre trabalha no presídio, advogado Ariston Cardoso. Receba nossos parabéns. Você aí tá ligado no Tropa de Elite. Eu falei Rafael Nobre. Beleza, Scarpa?
É aniversário antes de hoje aí. Receba os parabéns de toda a equipe da Gabi, viu? São 6h43 na Bahia. Olha, a Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia, a CEINFRA, confirmou a existência de um estudo para adequar o contrato e rever a sequência das intervenções para a segunda etapa da duplicação da BA-001 ali na zona sul da nossa Ilhéus. A CEINFRA informou que o objetivo é adiar as intervenções na área ocupada pelas cabanas de praia até o fim do próximo verão, de modo que seja possível executar outros serviços da obra. Essa possibilidade foi levantada pelo prefeito Mário Alexandre, conforme revelou aí a equipe do Pimenta da Muqueca em entrevista exclusiva na semana passada, né, durante um evento da prefeitura lá no Jardim Atlântico. Sobre a Zona Norte, a CEINFRA também fez um esclarecimento sobre a requalificação daquele trecho no início oposto da cidade. Com relação à Zona Norte de Ilhéus, os serviços de drenagem estão em andamento para posteriormente retomar a pavimentação desse trecho. A gente precisa resolver. A paralisação de obras na cidade é incrível, seu repórter. Tem obras que estão paralisadas aí há um bom tempo. Teotônio Vilela, a questão do passeio ali ia ficar bacana. É. O Vilela é uma cidade dentro de outra cidade parada. Canal do Malhado. Canal do Malhado, passos lentos. Passos lentos, aquela obra ali que está trazendo um prejuízo gigantesco, seu repórter. Comece antes ali.
A problemática toda é de que o secretário, o Átila Dócio, ele se embola todo, ele quer fazer tudo de uma vez só e termina começando, não terminando, e aí fica todo mundo na bronca, o desgaste para o governo, o desgaste para o prefeito da cidade, né?
Aquela rua lá que sobe pro hospital ali, subindo a Avenida Itabuna, do Catuta, como é o nome daquele trecho ali?
Ali é a Rua do Carneiro, chamada também, né?
Também o pessoal tá sofrendo ali, tá tudo parado, senhor repórter.
Eu quero saber, amanhã eu vou no cemitério do Basílio, vou ver se uma escada que foi solicitada, foi pedida pelo pai do secretário Átila Dócio. O Jandir estava do meu lado, viu as dificuldades das pessoas subirem, logo do lado direito, antes de chegar na casinha dos coveiros, a dificuldade para subir, subindo na terra, em tempo de escorregar. Aí o Jandir, então, vou falar com ele para poder fazer isso aqui. E se ele obedeceu a solicitação do pai, o Jandir pediu para poder fazer aquilo ali, a escadinha, para o pessoal ter acesso.
Agora, dia 2 agora.
Tá subindo no barro, chovendo, todo mundo cai, escorrega.
E dia 2 agora é dia de finados, né? Dia 2 de novembro.
Dia 2, imagina só, dá para fazer, né? Ainda dá tempo?
Dá tempo, dia 24 hoje, dá tempo. Escadinha, rapaz. Não, escadinha?
Uma escadinha pequena, escadinha.
Então pronto.
Porque tá no barro, o Jandir viu a dificuldade das pessoas, estava do meu lado. Se eu vou falar com meu filho para resolver isso aqui.
Tem que resolver.
O Jandir é cara alta, é retado, viu?
A mesma coisa a ladeira do Banco da Vitória aqui. Se não tiver manutenção, vai ficar difícil, viu? É, Ladeira que foi ainda no tempo do seu Dico, Antônio Olímpio, prefeito. Bom, é hora de notícias do futebol.
Bola dentro.
E aí a gente convoca ele. Ele vem chegando pra bater esse golaço com a gente e marcar um gol também, viu? Bom dia, Denildo!
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. O Esporte Clube Vitória está cada vez mais próximo de voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Porém, desta vez, de uma forma histórica. O Leão é líder com 64 pontos em 33 rodadas, 6 pontos a mais do que Sport e Atlético de Goiás. Após a vitória contra o Sampaio Corrêa por 1-0 na última sexta-feira, o Vitória alcançou 99,92% de chance de subir para a primeira divisão. Já em termos de título, o clube atingiu 87,6% de chance de ser campeão. Dados são da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. O Vitória ainda terá 3 jogos no Barradão, contra o Juventude no dia 29 deste mês, Vila Nova no dia 5 de novembro e Sport no dia 17. Já fora de casa, o Rubro Negro enfrenta o Novo Horizontino no dia 12 de novembro e encerra a Série B contra a Chapecoense no dia 25. E por falar em Série B, um jogo ontem por essa competição, fechando a 33ª rodada. Ituano e Sampaio Corrêa, ou melhor, Ituano e Ponte Preta, empataram em 0-0. Ituano chega à 14ª colocação com 36 pontos, já Ponte Preta, 16º lugar, 35 pontos conquistados. A terça-feira será de jogos da Champions League. A bola começa a rolar a partir das 13h45. Galatasaray e Bayern de Munique, Inter de Milão e Salzburgo, Manchester United e Copenhague, Lens e PSV, Sevilha e Arsenal, Braga e Real Madrid, União Berlim e Nápoles, Benfica e Real Sociedade. São as informações esportivas na manhã desta terça-feira aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia.
Bom dia, bom dia. É Denildo Braga, rapaz. Amanhã tem mais futebol, né, seu repórter?
Amanhã tem, mas hoje também tem. Vou falar do estádio Mário Pessoa, a casa do campeão baiano 2006. Está abandonada. O cenário do Mário Pessoa, inclusive, serve de críticas lá nos Galácticos. Sabe o que é os Galácticos?
É um programa?
É lá, os Galácticos é programa de rádio.
Lá
blog
na capital.
De Salvador. Chegando.
Falaram o quê, Dudu?
Eu vou contar tudo daqui a pouquinho. Você não quer não que eu conte?
Daqui a pouquinho. Então
sobre o estádio
conta,
Mário,
né?
Pessoa.
Você conta daqui a pouquinho.
Alô, Flagogo. Flagogo é torcedor do Flamengo. Olha, Scarpita.
Precisamos garantir. Tem que fechar aqui, né? Tem que fechar aqui o Bola Dentro. Precisamos garantir os jogos do Barcelona na cidade de Ilhéus.
Então eu vou falar logo do estádio Mário Pessoa, né, que é futebol. Vou me emendar logo. O estádio que foi casa do campeão baiano está abandonado. Confira o cenário do estádio Mário Pessoa de Ilhéus. Já foi a casa do time do Colo-Colo. A situação é precária. O local já serviu a equipe que consagrou-se campeão baiano 2006, hoje conta apenas com partidas não oficiais entre associações e um gramado em condições delicadas. O Mário Pessoa foi requalificado no início do ano, recebeu jogos do Barcelona de Ilhéus em partidas do Campeonato Baiano. No entanto, hoje a prioridade é de uma agenda política. Recentemente o estádio poderia abrigar o Grapiúna Atlético Clube durante segunda divisão do estadual, mas não teve aprovação para a emissão dos laudos técnicos. Na semana passada, ele sediou uma partida de associações e marcou a presença do secretário de esportes da cidade. Na oportunidade, foi confirmado o apoio da Secretaria de Esporte a associações que visam fazer o bem aos mais carentes. Estamos juntos, presidente, conte comigo, comentou Luiz Carlos, o Escuta. Após acompanhar a festividade no estádio Mário Pessoa, local que foi palco de grandes confrontos que marcaram o futebol baiano, a última partida oficial que foi sediada no local aconteceu no último dia 14 do mês de fevereiro, quando o Barcelona de Lheus recebeu o Jacobinense pela oitava rodada da primeira fase do Campeonato Baiano 2023. E ontem os refletores estavam acesos lá no Mário Pessoa, Scarpita.
É aquilo que eu falei, Mário Santos. A gente precisa garantir o mando de campo do Barcelona, hein, Lheus? E deixar bem claro aqui, o estádio Mário Pessoa é de responsabilidade do governo municipal. Não dá para jogar a culpa e a responsabilidade pro Barcelona, não. Eu não tenho procuração para defender o Wellington Nascimento, seja lá quem for. Mas hoje, o time, o produto de Ilhéus do futebol chama-se o Barcelona. E a responsabilidade do estádio Mário Pessoa, viu, secretário, Escuta, é do município de Ilhéus, sim. Vai buscar, vai lá em Salvador, na Sudesb, vai para Brasília, seja lá para onde for, mas a gente precisa assegurar o mando de campo do Barcelona. Amanhã tem mais futebol no nosso programa, viu?
Rola dentro.
Bom dia para todo mundo ligado com a gente, a turma das caminhadas, do transporte escolar, você motorista de aplicativo. Vamos no Zap Zap.
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
A turma que manda áudio pra gente, participa do nosso programa.
Bom dia, Robertinho Escapita.
Bom dia.
Bom dia, Marinho Santos. Robertinho, eu queria fazer uma denúncia. Os ônibus, tanto da São Miguel como da Via Metro, que roda para Olivença, o centro, quando dá 6 horas, 7 horas da noite, eles estão passando com os azuis apagados, não está pagando ninguém nos pontos de ônibus. Isso é até 10 horas da noite, pessoal que trabalha no Açaí e no Atacadão está tendo dificuldade de chegar até aqui, pois eles não entram mais no ponto lá do Atacadão e do Açaí e também não para, com as luzes todas apagadas.
Secretário,
por favor, nos ajude aí.
Hermano Fani, resolver isso aí, Joca Bahia.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos.
Bom dia.
Aqui é Deise Francis de Sambaituba. Quero agradecer e parabenizar essa dupla. Agradecer ao programa Tropa de Elite e a Gabriela FM por abraçar essa luta, viu? Vocês estão sempre chegando junto. Vocês são povão, vocês são
outubro
pessoas
rosa.
Boas, pessoas de Deus. Parabéns, viu?
Valeu. Obrigado. Beijão, Deise, outubro
bom
rosa.
Bom dia, Robertinho. Bom dia, Mário Santos.
Bom dia.
Robertinho, eu não sei se você chegou a ver, fiz um vídeo lá no Ilhéus Denúncias, denunciando um ponto de ônibus lá na Zona Norte, em frente ao Binimeira, ali depois do Savoia. O ponto de ônibus está escorado por umas esporas de pau, meu amigo. É amarrado as esporas. Um ponto de ônibus pesado, de ferro.
Absurdo.
O concreto está rachado lá, só está apoiado. Risco de acontecer uma tragédia muito grande. Então, estou denunciando aí na rádio para ver se o pessoal toma alguma providência. Eu já conversei com alguns vereadores, mas eles disseram que não podem fazer nada. Que já denunciaram no Ministério Público, na Secretaria de Infraestrutura, mas na Sutran, mas depende deles lá, tá bom?
Valeu, Kelmani, um abraço pra você, rapaz, que coisa, né, senhor, porque não pode resolver, não tem que resolver, vai esperar o quê? Aconteceu uma tragédia? Abrigos de ônibus na cidade de Lheus é um problemão também, viu? 6h56 na Bahia, Nath Almeida tá chegando, o seu repórter, já tem entrevista, né, isso? Olha, Aline, a nossa convidada.
Scarpita, é com imensa tristeza, ontem nós solicitamos sangue aqui para essa pessoa que eu falei, inclusive, não conheço, não sei quem é, mas à tarde e noite... É, sobrinho do seu Nô. Lembra do seu Nô?
Seu Nô.
Lá da Tapera.
Torcedor do Bahia,
o Nivaldo, filho dele. Olha, Marinho Santos, muito obrigado, ô Tropa de Elite, muito obrigado a vocês. eu quero comunicar o falecimento de Edvaldo Jesus Santana, aos 54 anos de idade. O Edvaldo estava internado no Hospital São Rafael, em Salvador. Infelizmente, nos deixou no dia de ontem. E profundamente, a partida de uma pessoa tão especial, que foi um exemplo de pai, marido, filho, tio e amigo. Deixa a esposa, Maria, e os filhos, Igor e Rafaela. Nossos e ainda dois netos. Estão aí despedida aí, né?
Nossos sentimentos familiares e amigos.
A gente fez o pedido sem saber quem, mas de repente era amigo, parente de nossos amigos.
Nossos amigos.
Lá da Tapera, seu Nô. Um abraço dos nossos sentimentos.
Nosso Ivaldo,
você também, viu?
É importante, viu? A doação de sangue. E a situação é crítica. Tanto em Ilhéus, em Itabuna, nas duas principais cidades aqui, que tem banco de sangue e que abastece todo o estado. Bom, Nath Almeida chegando.
A região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta terça-feira, trazendo o nosso giro regional na BR-101, no trecho que liga Itabuna ao Trevo da cidade de Itajuípe. Mais um acidente foi registrado, desta vez tendo ocorrido na tarde de ontem, segunda-feira, dia 23, não houve vítimas fatais. Dois moradores do bairro Novo Horizonte, em Itabuna, funcionários de uma loja de som e acessórios veiculares, estavam a bordo de um carro de passeio quando, segundo eles, um caminhão invadiu a pista contrária e, para não colidir, o condutor precisou fazer uma manobra brusca e o carro veio a capotar. Policiais rodoviários federais os ajudaram no resgate. Ambos sofreram ferimentos leves, algumas escoriações sem gravidade. Já na cidade de Boerarema, no último sábado, a Secretaria de Saúde promoveu a campanha de multivacinação para crianças e adolescentes menores de 15 anos. Proteger a saúde de quem você ama é um ato de amor. E se o seu filho ainda não foi vacinado, procure uma unidade de saúde mais próxima e participe, minha gente, desta importante iniciativa. Robertinho Escarpita e Marinho Santos, por hoje é só, eu vou ficando por aqui. Segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite e eu volto amanhã. Valeu. Trazendo muito mais informações. Tchau, tchau.
Valeu, Nath. Um abraço. Vamos pro intervalo. Na volta tem entrevista. A Aline Andrade, do Grupo As Guerreiras, é a nossa convidada de hoje. Destaque também seu repórter.
Ladrões da Tapera invadiram República, fizeram rastão, centro de Ilhéus, Visconde de Mauá.
Eles voltaram, foi, rapaz?
É, meteram lá e se terror.
Rapaz, que coisa.
Tocaram terror no imóvel, ameaçaram as garotas e ainda desferiram coronhadas em uma das meninas.
Sai daí não, viu? A gente volta já já. Tem ainda movimentação de carga do Porto de Ilhéus, que cresceu 33%. Notícia boa. E quinta-feira tem o primeiro navio da temporada de cruzeiros chegando em nossa cidade. Aqui a notícia chega primeiro, hein?
Gabriela FM. Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.
Bom dia, bom dia.
Marinho Santos.
A hora certa, você ligado. Tropa de Elite, Gabriela FM, 7 horas 15 minutos, 7:15. Escarpita, chega aqui, ó. O Siso Boy, lá do bairro São Miguel, manda aqui. Marinho Santos e Robertinho Escarpita. A maré derrubou o muro da empresa Caicó, que fica ali no trevo da praia do bairro São Miguel e São Domingos, na rótula dali no trevo. Essa empresa Caicó presta serviços para a BA-001, acabou de derrubar. Maré forte, batendo.
E hoje essa audiência lá em Brasília, no Ministério dos Portos, né, seu repórter? A gente
promete,
tá aguardando,
né?
E promete, a gente está aguardando. A Aline, daqui a pouquinho também, a Aline do Grupo As Guerreiras, que o trânsito tá uma loucura, rapaz. Tem horário de pico que o trânsito dá trabalho na estação rodoviária. Descendo a Avenida Itabuna ali, até chegar da entrada do Vilela, dá trabalho, viu?
Vamos chegando com a notícia, Scarpe. Ladrões da Tapera invadem República, fazem arrastão em pleno centro de Ilhéus. Olha, uma equipe composta por mulheres, foi uma república, foi invadida, roubada na Rua Visconde de Mauá, no centro da cidade, durante a ação. Os ladrões, composto por dois homens e uma mulher, tocaram terror no imóvel, ameaçaram as garotas e ainda desferiram coronhada em uma das meninas. O trio, que é liderado pela assaltante, garota de programa, a polícia já tem o nome, Gisele dos Santos Rocha, oriundo do Alto da Tapera, levou aparelhos celulares, modelos variados, dinheiro, cartões de banco, bolsas contendo documentos pessoais e, em posse de uma arma de fogo, exigiu de uma mulher, de uma das mulheres, a transferência via Pix no valor de R$470. Ainda segundo relatos das vítimas, a assaltante, a garota de programa Gisele dos Santos Rocha, quebrou as câmeras de vídeo monitoramento, desativou o modem da internet, bastante nervosos, ameaçando matar as vítimas, os bandidos reviraram todo o imóvel, dizendo que queriam dinheiro, eletrônicos, celulares, até mantimentos. Foram momentos de terror. Disseram, olha, nunca passei por uma situação dessa. Saí do meu estado para trabalhar aqui em Ilhéus, mas acabei me vendo em uma arma, com uma arma na minha cabeça. Ainda não consegui me recuperar do medo e da tensão, relatou aos prantos uma das vítimas. O boletim de ocorrência foi registrado no plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil, e os crimes de roubo, como emprego de violência e ameaça, lesão corporal dolosa, violação de domicílio, dano material à residência. Tudo isso aconteceu em pleno centro de Leão.
Essa turma tá dois dando homens trabalho, e uma mulher, né? Tá dando trabalho essa turma aí.
Intitulados de ladrões da Tapera.
Que coisa, seu repórter. Núcleo da furtos e roubos, com certeza.
Aqui vai tudo, né? O Edson Serra entra pelo meio, investigador, chefe do SI. Aí entra também o doutor Helder Carvalhal.
Toma tudo aí, chega junto, viu, seu repórter? Seu repórter Marinho Santos, deixa eu trazer outra notícia boa aqui, que é sobre a questão da Universidade Estadual de Santa Cruz, né? Diferentemente de 4 anos atrás, a eleição para escolha de reitor e vice-reitor da Universidade Estadual de Santa Cruz, a UESC, em 28 de novembro, terá apenas uma chapa. Encerrado o prazo para inscrição, né, de chapas na sexta-feira, dia 20, apenas Alessandro Fernandes e Maurício Mourou, reitor e vice-reitor, respectivamente, foram inscritos para a disputa. A campanha eleitoral começa dia 6, vai até o dia 24, né, de novembro. A votação, apuração e proclamação do resultado será no dia 28 de novembro. Praticamente com reeleição assegurada, né, Alessandro Fernandes, que ainda tem um nome especulado para disputar a prefeitura aqui de Ilhéus no ano que vem, terá mais 4 anos à frente da UESC, pelo menos. O mandato se inicia no primeiro semestre do ano que vem, quando ele ainda pode, né, se descompatibilizar do cargo para o pleito municipal, caso queira. É o nome também que surge aí dentro da cúpula do governo do estado da Bahia. Eu sou mais Alessandro Fernandes do que Adélia Pinheiro. Bom, 7h19, seu repórter. Não podemos. O Tropa de Elite tem um compromisso muito bacana com essas questões, né, de luta. E o Outubro Rosa, sem dúvida alguma, o Outubro Rosa é o mês que a gente alerta, né, as mulheres pelo trabalho preventivo, pela luta, pelas conquistas. E a Aline, ela coordena o grupo As Guerreiras, né? A Aline já está conosco aqui. Vamos lá, Aline, vamos dar bom dia, né? Dá bom dia, você mais um ano conosco aqui, seja bem-vinda. Bom dia, Aline Andrade, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Obrigada mais uma vez pela oportunidade aqui na Gabriela FM, que é sucesso. Eu vim fazer uma reportagem, não vim aqui nesse Tropa de Elite, não deu certo. Tá muito vendo? Obrigada.
Registrar a turma toda que está aqui hoje, né, seu repórter?
O trânsito pegou ela hoje, pegou pegando ali, o escape.
Mas chegou a tempo aí. Quem hoje veio acompanhar? Quais as guerreiras que estão com você aqui nessa visita, Gabriela?
Hoje a gente está aqui com a Deildes, com a Natália, e está também com a Antônia, são guerreiras que fazem parte do grupo. E uma colaboradora da gente que veio de fora, a Deise, de uma ONG.
A Deise da ONG, né? Isso. Atenção aí, viu, Mário Santos? Pode trazer o pessoal lá, mano, para registrar tudo aqui? Vai lá, agenda isso aí pra gente. Aline, tá tudo prontinho pro passeio, sábado?
Olha só, ontem a gente recebeu até uma notícia boa que a deputada Sony Galvão vai ceder pra gente o mini trio, né? Então a gente fica feliz porque... Na primeira entrevista a gente reclamou em relação a isso. Kátia Gomes pediu à prefeitura que entrasse com a providência para ajudar as guerreiras.
É importante, eu acho que tem que abraçar, né? A cidade inteira abraça esse projeto, que é um projeto de luta. Conta um pouquinho da história aí do grupo As Guerreiras, Aline.
Bem, o grupo As Guerreiras é um grupo de mulheres que se reuniram para poder um apoiar a outra. Todas que fazem parte do grupo são mulheres que tiveram câncer, fazem tratamento até hoje. No nosso grupo não tem ninguém que diga assim, nunca teve câncer. Todas as mulheres teve e fazem tratamento.
O grupo hoje conta com quantas guerreiras?
212 guerreiras, né? Sendo que 500 quando a gente abrange Canavieiras, Uruçuca, as cidades circunvizinhas.
Como que hoje está a nossa cidade em relação ao tratamento?
Olha só, a gente teve algumas dificuldades, principalmente para quem faz tratamento lá no Hospital São José, falta de medicação, mas por enquanto está tranquilo. A gente também quer agradecer a Secretaria de Saúde, que fez um trabalho na parceria com a gente para poder fazer esse exame, porque muitas guerreiras estavam sem fazer suas mamografias, sem fazer suas ultrassons, e as 82 guerreiras que foram... fizeram esse exame. Então a gente tem que reconhecer que quando a prefeitura tá dando errado, a secretaria tá dando errado, a gente fala.
Tem que criticar.
Mas nisso aí, não foi 100%, mas abrangiu uma quantidade de mulheres que a gente, todo mundo chegava lá, eu quero conhecer a menina do vídeo, porque repercutiu, foram 2.800 mulheres para fazer o exame. Nem todas conseguiram fazer, mas saíram de lá agendado, né? Então assim, a gente quer agradecer pela parceria.
Agradecer. Inclusive, Fábio Manteira está ligado com a gente, secretário de Saúde.
Eduardo Nora.
O Dudu Nora. E vocês já saíram lá reguladas para fazer o exame. Quem não conseguiu fazer o exame na ação do último final de semana, já saiu assegurado. É isso, Aline?
Sim. Inclusive, as guerreiras aqui que foram, fizeram alguns exames que estavam oferecendo lá. A mamografia não fez lá, porque o equipamento é muito grande para se fazer essa movimentação. Mas as meninas estão indo fazer. Ontem mesmo já foram fazer o ultrassom da mama. Então, assim, funcionou. Então, como eu estava falando com a Antena, precisamos ver estratégia para dar certo 100%, porque a gente sabe que nada é 100%. Mas é desse jeito. Então, a gente viu a quantidade da necessidade das mulheres fazendo esse exame preventivo.
A demanda é grande, sem dúvida.
Muito,
né?
Grande, muito grande. Então, aí quando eu olhei aquele povo todo me abraçando, eu disse, ô Jesus, eu queria esse povo todo lá na caminhada.
E qual guerreira aí que você conseguiu importar para Ilhéus?
Guerreira, pai? Não, todas
você
essas...
falou, não, você falou que tem
essa outra... daqui é de... Essa de... A da ONG, ela tinha uma ONG lá em Rondônia.
Rondônia.
Isso, e aí veio abraçar a gente.
Então essa que é importada, né?
Essa a gente importou.
Ai, ai, ai. Aline, para sábado, para o passeio, vai ter camisa?
Então, né? A gente tá vendendo as camisas, custa R$35. Então a caminhada vai ser domingo, dia 29 de outubro, às 16 horas, na Avenida Soares Lopes. Então a gente conta com você.
Domingo, é domingo.
Domingo agora. Domingo.
Até sábado dá pra comprar camisa ou até domingo?
Até sábado dá pra comprar, porque a gente ainda tem algumas em estoque. Acabando essa, a gente não tem como mais confeccionar. Mas quem quiser participar, que não comprou, pode seguir a gente com Theo Alves. A gente vai estar com Almi Silva, Abdias, que vai estar levando esse mini trio. também o DJ Bahia, que vai estar animando essa galera. Então, assim, se é pra causar, vamos causar. E a gente quer o paredão, assim, ó, rosa, naquela avenida.
Que legal. Agora, quem não quer participar da caminhada, mas quer ajudar o projeto das guerreiras, como é que faz pra então, poder fazer essa doação?
A gente tem o Pix, as Guerreiras Bahia, @hotmail.com. Você pode estar fazendo Pix. Se quiser doar cesta básica, quiser doar medicações, porque a gente tem uma guerreira aqui que ela usa uma pomada que é muito cara, então a gente fica fazendo as manobras para poder conseguir. Então, porque ela teve câncer de mama e o câncer dela se espalhou, deu metástase para a parte subcutânea, ou seja, para a pele. Então, é uma situação muito delicada. A gente vem pedindo para que possam ajudar a Dedé, que é como a gente chama. Porque ela precisa, assim como outras guerreiras, ela pelo menos ainda tá andando, é forte. A gente tem guerreiras que não conseguem realmente sair de casa por conta das limitações. Então a gente pede ajuda a Ilhéus, às cidades circunvizinhas que queiram ajudar, que queiram apoiar essa causa, abraçar as guerreiras, porque a gente está precisando muito dessa ajuda.
É, e Dedé fica só olhando, dando um sorriso estampado no rosto. Mesmo com a problemática, a Dedé tem um sorriso...
É, uma guerreira, né?
Um sorriso repórter, gostoso, você fica olhando pra mim assim.
Tá vendo? Cuidado com o olhar dele, viu, Dedé?
Dedé.
Quem foi que queria conhecer?
Tá vendo? Olha o olhar dele ali. Olha os olhos dele.
Olha só,
tá,
o Mário Santos, ele gosta de conhecer.
Os tentadores. Olha, manda um abraço para o seu tio Nel, está lá no Alto do Carvalho ouvindo Tropa de Elite.
Um abraço, tio Nel, fui aí te visitar esses dias, que Deus te abençoe, sabe o quanto é grande o meu amor por você, meu amado.
Que legal. Aline, então, domingo, a partir das 16 horas, local de concentração.
A concentração será ali na Praça da Irene. A gente vai fazer aquele percurso dali até a catedral, porque muitas guerreiras não podem fazer um percurso longo. Então a gente vai fazer um percurso devagar.
Tem um suporte ali, animado, uma água mineral.
A gente vai ter a água que foi cedida pela Secretaria de Saúde. O meu carro rosa vai estar levando essa água para hidratar.
Esse carro seu é exclusivo, Ilhéus.
Exclusivo, para hidratar essas meninas no dia. E agradecer também a Soró, que doou umas pipocas para antes do...
Pipoquinha do Soró,
pois
rapaz.
É, então ele doou pra gente, né? Para poder, antes de fazer essa caminhada. E também tem o Acarajé Legal também, que vai estar lá também, que vai fazer algo bacana pra gente. Então a gente quer agradecer. E não posso esquecer das motociclistas, as Penélopes da Estrada, que vai estar fazendo barulho lá com a gente.
As Penélopes.
As Penélopes na Estrada.
Eu fico feliz quando eu vejo isso justamente agregando, né? Vários segmentos, vários movimentos aí, agregando esse projeto brilhante.
Porque as pessoas conheceram, né? Através aqui do Tropa de Elite, que foi quem abriu, assim, as portas para que as pessoas nos conhecessem. Então, assim, o programa de vocês é audiência total. É, então, assim, a gente viu que as guerreiras cresceram depois que a gente apareceu aqui no Tropa de Elite.
É parecido com o programa do seu saudoso pai, o saudoso Evaldo Tabajara, o programa Esquema 4. Só que esse aqui é Tropa de Elite.
Esquema 2, Maria Escarpita. Agora, Aline, eu queria que você passasse sua mensagem justamente para aquela mulher que está em casa, né, que ainda não conhece, mas foi diagnosticada, está com a cabeça, a mente aí, né, meia turbulada. Qual a mensagem que você manda, você que lidera esse grupo de guerreiras?
Ó, mulherada, vocês nunca percam a fé e nem a esperança, porque todos nós matamos leões por dia. Eu não sou diferente, você não é diferente. A gente coloca Deus na frente e a gente vence, porque não existe vitória nenhuma sem luta. Todas estão aqui, estão lutando, estão vencendo. E alguma mulher guerreira que foi diagnosticada, que quiser um aconselhamento, quiser as guerreiras lá para tomar café, porque a gente visita a casa dessas mulheres e toma café com elas. Então, assim, pode me chamar no 739-8806-9659, que as guerreiras estão à disposição para ir te ajudar no que você precisar da nossa ajuda e orientação. Porque o grupo é um grupo de apoio, então estamos aqui para apoiar você. Não importa, o diagnóstico do câncer não é sentença de morte mais, porque a tecnologia está avançada. Então você, descobrindo o câncer tem cura. E vem com as guerreiras.
Essa aqui, Aline, é toda quietinha assim.
Natália.
Natália. É, Natália.
Ele fica só
observando, né? Ele vai querer tomar um cafezinho na sua casa depois do programa, viu, Natália?
Pode ir.
Então, abraçar aí, mais uma vez, né? Registrar a presença.
Dedé,
a importada de Roraima, tá gostando de Leos?
Rondônia. Isso. Eu sou quase filha da terra.
Então vai. Aproveita bem. Legal. Também
Natália.
A Natália
e Antônia.
A Antônia tá só fazendo as filmagens aqui.
Antônia é a nossa guerreira do TikTok.
A guerreira do TikTok. Me dê imagens, Antônia. Eu quero as imagens do Tropa de Elite depois. Beijão. Então, domingo a gente vai estar lá, viu?
Certo. Conto com a presença de vocês.
Vamos levar nossa voz lá pra animar um pouquinho essa puxada ainda mais. Viu? Com essa galera. Abidias, né?
Almi Silva. Theo Alves. Olha então, assim, é algo pra animar. Então, eu fico feliz por eles doarem a voz dele, o cachê, na verdade, para que possa fazer essa brincadeira com a gente. Então a gente nunca colocou um mini trio, né, no circuito. Esse ano a gente quer fazer algo diferente, porque a gente vendeu uma quantidade significativa de camisas, então a gente quer fazer bonito e mostrar para a mulherada que a prevenção é o melhor remédio. Conscientização e prevenção no dia 29 de outubro, às 16 horas. Amor que cuida, comece por você.
Tá vendo aí, seu repórter?
Prefeito de Uruçuca, Moacir Leite, mandou um abração pra você, viu?
Moacir, um abraço. A gente te conheceu aqui no programa. Você é essa pessoa brilhante. Continue esse ser humano incrível. E mais uma vez, agradeço vocês do Tropa de Elite, Marinho Santos, Robertinho Scarpita, por ser parceiros das guerreiras. Tropa de Elite, deu certo com as guerreiras.
Valeu.
Legal, então. Bom, gente, domingo, 16 horas, e a gente vai fazer aquela foto bacana agora. Vamos fazer um vídeo também com toda essa turma. Eu vou para Itabuna chamar o Manuel Messias, porque até as 8 a Tropa de Elite está no ar, viu?
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Vamos então para Itabuna, Manuel Messias, e mais um giro.
A região interligada no Tropa de Elite.
Um abraço, Robertinho Capita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome de Nado Plásticos, que está com grandes promoções para capoteira e estofador em Deus, na Avenida da Mona, 841, direção dos amigos Carlos e Juninho. E da Churrascaria Boi Bom, que tem um churrasco aqui de nossa cidade, no bairro Maria Matos, em frente à Estreia, direção do amigo Galchão. Vamos sim trazer as informações aqui de nossa cidade Itabuna. E a direção do Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães entrega nesta quarta-feira amanhã o novo centro de terapia intensiva. Junto com a requalificação do CTI, foram construídos nesta fase os módulos provisórios do centro administrativo e parte do pronto-socorro, cujo local de acesso foi alterado. A frente do prédio antigo também foi demolida. O foco a partir de agora será a ampliação da unidade hospitalar com a construção do novo prédio, seguido de reformas pontuais em sua parte interna. Vale salientar que, mesmo em meio aos transtornos, o hospital de base permanece em pleno funcionamento. Essa é a primeira vez que a instituição passa por uma reforma para a modernização de suas instalações desde que foi inaugurada em 27 de setembro de 1998. Dois moradores aqui de Itabuna sofrem acidentes na BR-101, no trecho que liga Itabuna ao trevo de Itajuípe, na BR-101. Mais um acidente foi registrado, desta vez aconteceu na tarde de ontem, segunda-feira. E graças a Deus, não houve vítima fatal. Dois moradores do bairro Novo Horizonte, aqui de Itabuna, que são funcionários de uma loja de som e acessórios veiculares, estavam a bordo de um carro de passeio quando, segundo eles, um caminhão invadiu a pista contrária
e para não colidir o veículo, o condutor precisou fazer uma manobra brusca e o carro veio a capotar. Policiais rodoviários federais os ajudaram no resgate. Ambos sofreram ferimentos leves e algumas escoriações, mas graças a Deus sem gravidade. Internautas registraram instantes que sucederam o acidente e compartilharam em grupos regionais pelas redes sociais. Mesma sorte não teve Gilmar, que residia aqui em Itabuna e morreu em acidente de carro. No domingo, um trágico acidente tirou a vida de Gilmar, que era morador aqui de Itabuna. O acidente ocorreu próximo a Ibicuí, enquanto Gilmar estava a caminho para buscar seu neto e retornar para a nossa cidade. Ele dirigia uma caminhonete S10 prata, placa JR6644. Especula-se que o acidente tenha sido causado por uma possível falha técnica na transmissão e no diferencial do veículo. As lesões indicam a possibilidade de Gilmar ter quebrado o pescoço no impacto. Falamos em nome de Nado Plásticos, que está com grandes promoções para capoteiro estofador a Ilhéus, na Avenida Itabuna, 841, direção dos amigos Carlos e Juninho. E da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de nossa cidade, no bairro Maria Matos, em frente à Anistia, direção do amigo Galchão. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia, amigo!
Fique ligado, Tropa de Elite volta já! Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Vamos juntinhos até às 8 com muita informação, prestação de serviço e, é claro, a sua participação ao vivo aqui com a gente. Chama no Zap Zap 98829-1029, seu repórter Marinho Santos. Simbora, 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 porque aqui o tempo não para, viu? Chegada de navios, Ilhéus recebe aí o primeiro navio da temporada de cruzeiros. Quinta-feira, agora dia 26, né? Nesta quinta-feira, Ilhéus receberá o primeiro navio da temporada. É o MSC Preciosa. Vai ancorar no Porto do Malhado, trazendo a bordo cerca de 4 mil passageiros. A Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura, em parceria com o Governo do Estado, fará o receptivo dos navios cruzeiros que desembarcarão na cidade. Nesta temporada, que tem encerramento previsto para abril do ano que vem, chegarão à terra da Gabriela FM, a terra do cacau, 37 navios com fluxo de aproximadamente 100 mil turistas, incrementando aí 10 milhões na economia local. Segundo navio de cruzeiro atracar em Ilhéus será o Costa, né? O Costa Fabulosa, previsto para o dia 24 de novembro. Tá na hora de você fazer um transatlântico também, viu, seu repórter? Olha, seu repórter, acorda pra vida, rapaz.
Eu tô querendo ir.
Eu pensei que você tava comprando. Eu pensei que você tava comprando já a sua passagem aí no Transatlântico.
Morro de São Paulo, Scarpita.
Vou levar a dona Angélica aí nesse Transatlântico.
Vem com a informação. Olha, Scarpita, tem uma notícia boa aqui, chegando a PPM, né? O nosso querido amigo Gerson Mendes, trazendo uma notícia boa, você que é policial militar, né? E a partir de agora o Tropa de Elite vai passar para você, viu? É com muita honra que foi convidado a Associação dos Praças da Polícia Militar a participar e compor a mesa na audiência pública com o tema A Saúde Física e Mental dos Profissionais de Segurança Pública é do Estado da Bahia. A iniciativa da Comissão de Saúde e Saneamento da Associação, ou seja, da Assembleia Legislativa da Bahia, que tem como objetivo debater o atendimento e suporte do PlanServ a esses profissionais. Será dia 24, né? Dia 24 hoje, a partir das 10 horas, sala da Comissão de Saúde e Saneamento, Assembleia Legislativa da Bahia. Parabéns aí, presidente da APPM, Ilhéus, Gerson Mendes, sargento PM Gerson Mendes e toda a sua comitiva aí, participando aí dessa audiência
que
pública.
Que legal, rapaz, notícia boa. Então, eu tenho outra notícia boa aqui, né, pro futebol. O tetracampeão Aldair, vereador Luna aí, pedindo pra gente dar esse recado aqui, que é muito importante, né? É o Aldair Futebol Solidário, seu repórter, que vai acontecer no dia 9 de dezembro, a partir das 4 horas da tarde, no estádio Mário Pessoa. 2 quilos de alimento, será cobrada a entrada aí, e o Aldair vai trazer os convidados, o Artson, Jean, Douglas Silva, Leandro Ávila, o Ronaldo Angelim, vai ter o Thiago Coimbra, Júnior Baiano, Dejaí, Val Baiano, Fernandão. Eu queria ver se botava você no gol, rapaz, e o Luciano Luna, vereador Luna aí no ataque. E o Aldair fica na zaga, meu. O Clodoaldo também bota nesse jogo aí.
Clodoaldo é homem gol. gol.
Então, gente, anota aí na sua agenda, viu? Dia 9 de dezembro, estádio Mário Pessoa, Aldair Futebol Solidário. Um abração aí para todos envolvidos nesse projeto, beleza? Vamos divulgar. Vai ter, inclusive, viu, seu repórter, essa primeira lista de jogadores aí. E vai ter mais, viu? Vai ter mais craques aí convidados do Aldair. Então, você que quer participar como patrocinador aí desse jogo, é importante, vai lá e chega junto aí, vai ser bom demais. Bom,
olha, Scarpita, conheci o Fábio Amorim, amigo do vereador Luciano Luna. Fábio Amorim, que mora no Salobrinho e é sobrinho do Amorim, aposentado da antiga Sucam. Olha, após o período apagado por furto da fiação, a ponte Jorge Amado passa por manutenção. Então essa ação, embora necessária, destaca uma questão mais ampla sobre a responsabilidade pelas intervenções na ponte. Então a Prefeitura de Ilhéus tomou uma medida urgente na tarde de ontem para solucionar um problema que vinha comprometendo a segurança e o cartão postal da cidade. A escuridão na emblemática ponte Jorge Amado. Então, após vários dias no escuro, devido ao furto de fiações, a equipe de manutenção municipal interveio para restabelecer a iluminação, mesmo com a ponte sob jurisdição do Estado. Então, essa ação, embora necessária, destaca uma questão mais ampla sobre a responsabilidade pelas intervenções na ponte, que foi inaugurada no ano de 2020. Ponte Jorge Amado é uma construção estaiada que não só facilita o trânsito entre o centro de Ilhéus e a zona sul da cidade, mas também simboliza um avanço infraestrutural e turístico para a região. Então, no entanto, apesar de sua importância, o convênio que permite ao município realizar manutenções ainda não foi formalizado com o governo do estado. E eu quero dizer, dar um recado aí.
Um paliativo, na verdade, um paliativo.
Você que passa na ponte, Escapita, eu também, se vê algum vagabundo, algum moleque arrancando os fios da ponte, para o carro
e filma.
Chama a polícia.
E filma. Hoje todo mundo está com o celular na mão. É filmar. Eu
paro o carro, ligo o alerta em cima da ponte, chama o 190, chama a guarnição da polícia militar.
E se ele sair correndo, viu, repórter?
Aí eu corro atrás pra pegar.
Com essa barriga elegante?
Se puder pegar, eu pego.
Com essa barriga elegante?
Eu sou voz de comando, Scarpita.
Vamos dar a última passadinha no nosso WhatsApp, viu?
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Eita, Coelma porrita, eita, Coelma legal. A conta continua desse tamanho, meu senhor repórter. Agora, a qualidade do serviço. Olha, Marinho Santos Escapita, que é Elson do Acuípe de Baixo, manda alôzinho pra Dona Maria, né? Dona Maria, meu primo pescador de Gaiamum, Ailton. Ah, pra falar Gaiamum, a turma da Toca do Gaiamum lá de Sambaituba, viu? Alô, Tito, cadê o Gaiamum? Olha, bom dia, meninos, manos, parabéns pra minha irmã, Selminha, filha da Dona Raimunda da Lagoa Encantada, hoje completando mais uma primavera. Selminha, parabéns, tudo de bom pra você, viu? Marinho Santos Escapita, vocês, como sempre, dando um show nas causas sociais. Parabéns pela brilhante entrevista. Obrigado, rapaz. Olha, Scarpino e Mário Santos, não quero me identificar, mas vim aqui fazer uma reclamação no programa Tropa de Elite. Ontem fiz também no Jornal do Meio Dia a situação dos condutores de veículos. Na sexta-feira ele solicitou uma corrida, negócio do aplicativo 99. Atenção, pessoal responsável, tem que garantir a qualidade. Olha, em todas as cidades brasileiras aí, a gente sabe que existe reclamação. Mas ele tem que procurar. Se tem a demanda, né, seu repórter, organizar isso aí, bolar uma central onde a gente possa poder fazer reclamação. Aqui, ó, um relato terrível. Diz que fez pedido, né, e muita pressa no destino antes de fazer a corrida. E aí, abriu todas as janelas do carro, pediu para o condutor ir devagar, o condutor em alta velocidade. Meu Deus do céu, tem que ter alguém para fiscalizar isso aí. Um órgão fiscalizador.
A porteira tá aberta, não tem fiscalização, estão bagunçando, porque tem muita gente que vem de fora, inclusive, fazer lotação aqui em Ilhéus. Aí prejudica o cara do Uber, prejudica o taxista e prejudica a concessionária do transporte público, olha, que são as empresas de ônibus.
Mais um aqui, olha, escola sem água, Escarpita e Marinho Santos, não quero me identificar, escola Barão de Macaúbas, que se encontra instalada provisoriamente na PAI aqui de Ilhéus, por conta da reforma, está sem água, alunos levam só a garrafinha de água, que não é suficiente para eles ficarem até o horário de ir para casa. Os banheiros imundos e mesmo, né, assim as crianças estão utilizando, porque não tem outra. Atenção, secretária Loura! Atenção, pessoal, eu quero uma resposta para isso aí. Não tem água? Marrom de Ilhéus, um abraço, Marrom. Fala no Tropa, Marrom. Bom dia, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpita, de todos os ouvintes do Tropa de Elite. Isso. E são tanto descaso em Ilhéus que a gente passa até despercebido por algumas coisas. É ponte escura, faixa de pedestres apagada, Avenida Soares Lopes ali do lado dos condomínios, nos estacionamentos dos condomínios, cheio de areia. É coisa demais. Forte abraço, Marrom de Ilhéus.
Valeu, Marrom! Arroba,
região interligada no Tropa de Elite.
Paulo José, bom dia!
Uma ótima terça-feira para todos. Olha, dia 4 de novembro tem mais uma cavalgada do Rancho Guimarães com Sil Farlen, Simone Morena, Lucas Love, DJ Neto Nogueira. Tem também o Banner Show e muito mais. Você pode participar, você pode curtir e se divertir, porque vai ser uma festa maravilhosa. Manda um abraço, meu amigo Guilherme Guimarães. E olha, por falar em amigo, tem César Neves, da Água Mineral Gabriela, que também não perde o programa. Tanto que ele grava e manda a prova para que eu possa ouvir e saber de que ele está ligado lá em Canavieiras e nas estradas da vida. Bom dia, bancada. Vamos com o nosso giro de notícias. Um homem morre de acidente logo após aparecer dirigindo com um copo de cerveja. Um vídeo que circula em redes sociais mostra um homem dirigindo um carro com um copo de cerveja na mão, momentos antes de morrer em um acidente na tarde do último domingo na BA 986, no distrito de Arraial da Ajuda, em Porto Seguro. Nas imagens, Eric Ribeiro dos Anjos, de 28 anos, parte com o carro após conversar com um grupo de pessoas no acostamento. O passageiro, Sérgio Oliveira Candial, de 43 anos, também aparece com um copo de bebida. O momento de euforia foi interrompido na mesma rodovia, quando o veículo conduzido por Eric colidiu de frente com outro carro. Ele morreu no local, mas o amigo foi resgatado das ferragens. No outro carro, havia 7 pessoas da mesma família, incluindo uma criança de 7 anos. Todos os feridos foram atendidos no hospital. A polícia encontrou uma lata de cerveja e outra de energético no veículo de Eric. Ele morava em Arraial da Ajuda, onde também trabalhava em uma vidraçaria. A polícia confirma mais um assassinato que ocorreu no último domingo por volta das 10 da noite. Adriano Terras Rocha, de 35 anos, foi assassinado a pauladas na Rua 4 do bairro Ventania, em Itabela. A motivação do crime ainda é desconhecida. A Polícia Civil já trabalha nas investigações. A vítima era natural de Medeiros Neto, mas morava em Itabela. Um homem de 51 anos foi preso em flagrante após ser encontrado pela polícia com arma de fogo e cometendo crime ambiental. A prisão aconteceu na cidade de Maiquinique. Segundo a polícia, o homem estava caçando animais silvestres na região de Pouso Alegre, distrito do município de Maiquinique, que faz divisa com Minas Gerais. Os policiais pararam um Fiat Uno e, durante buscas no carro, apreenderam uma espingarda, munições e uma capivara abatida. O caso foi apresentado na Delegacia Territorial de Tapetinga. O denunciado é trabalhador rural e mora na cidade de Maiquinique. Com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste, Paulo José.
Valeu,
outras
Paulo.
Notícias no Spotify, PJ Fala Tudo e no blog Paulo José.
Um abraço
a todos e até amanhã.
Valeu que valeu. Olha, a resposta chegando rapidinho aqui, viu, seu repórter, a equipe 99, o número do suporte da 99 é o 0300-313-2421. E é importante saber o nome do motorista e a placa do carro. Isso é super importante para identificar o motorista e evitar esses problemas. Amanhã tem convidado.
Amanhã tem o Diógenes Sena, entrevistado do dia. Ele que vem representando o...
Ele é coordenador da Câmara de Engenharia.
Câmara de Engenharia Civil da Bahia.
Do
Diógenes
CREA, né?
Câmara, é o CREA.
É o nome do CREA. É. Seu repórter, eu queria nesse final de programa pedir aí aos amigos do nosso querido Betinho, hoje a partir das 13 horas, vamos juntos fazer uma grande corrente de oração. Ele vai passar por uma cirurgia lá em Salvador e com fé em Deus tudo vai dar certo e o nosso motorista internacional breve estará conosco aqui em Deus. Então 13 horas, uma grande corrente de oração aí para o nosso amigo Betinho, meu padrinho, meu primo, que está em Salvador e nesse exato momento ele estará no processo cirúrgico. Final de tropa.
Final de tropa, até amanhã, se Deus assim os permitir.
E aí, Renatinho Bad Boy, na Supermanhã da Gabi, a gente se encontra amanhã, bem cedinho, a partir das 6, no oferecimento, Premoldados Guanabara, pomada especialista, Rede Meira de Supermercados, Doutor Fix, Previ Mais, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, Jau Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil e Hospital Vida. Já tem podcast liberado do Tropa de Elite de hoje.
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.